Estamos de volta com o Capítulo Rock, dedicado ao Dia Nacional do Livro, comemorado em 29 de outubro. E para isso a gente resolveu tocar para você algumas páginas da obra 50 Fatos que Mudaram a História do Rock and Roll, publicada em 2013 pelo escritor Paulo Hewitt. E vamos à segunda história selecionada, que é a morte do guitarrista do Rolling Stones, uma morte que ficou coberta de mistério por muito tempo. Mas antes de falar sobre a morte de Brian Jones, que tal a gente ambientar o ouvinte relembrando alguns dos sucessos daquele ano de 69, hein?
Bora, Nilo, vamos tentar aí manter nosso ouvinte acordado, em suspense.
Principalmente acordado. Vamos então para 69, é isso? A gente ouve Doors com a clássica Waiting for the Sun, lançada em 68, mas permanecendo aí firme nas paradas em 69. E a gente ouve em seguida Otis Redding, que morreu num acidente de avião 2 anos antes, em 67, mas tinha deixado antes da partida Duck of the Bay, que acabou influenciando e muito os anos posteriores, inclusive esse simbólico ano de 69. E para começar o bloco, simplesmente Jimi Hendrix, norte-americano que precisou sair dos Estados Unidos e ir para a Europa e depois então se apresentar ao seu próprio público, o que aconteceu em 67. Mas como a gente está falando de 69, vamos ouvir aí uma das músicas que enlouqueceram o público no Festival de Woodstock, que rolou em agosto daquele ano, ou seja, um mês e pouco depois da morte do Brian Jones, que é o nosso alvo aqui dessa segunda parte do Capítulo Rock.
Pois é, só para recordar essa história, que o Jimi Hendrix, ele se sentia muito discriminado pela cena musical nos Estados Unidos e buscou novos ares em Londres. E assim que chegou lá, ele chamou a atenção de muita gente boa, como Ronnie Wood, também Jeff Beck, Eric Clapton e o Chas Chabler. Todo mundo corria lá para ver aquele cara tocando aquela guitarra maravilhosa.
Então vamos lá, a gente começa com All Along the Watchtower, que é justamente do Jimi Hendrix, continuamos com Doors e Waiting for the Sun e fechamos com Otis Redding, Duck of the Bay.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will ever own the mine, nobody of it is worth. To get excited.
Este é o Capítulo Rock.
The morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and
look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Maravilhosa Duke of the Bay, mas o Nilo tinha prometido pra gente aquela história da Brian Jones, né, Nilo?
Vamos,
lá no começo do bloco, lá no começo da
história de quem?
Brian Jones. Ah, tá. É, não, ex-guitarrista do Rolling Stones, morre em 2 de julho de 69, e é dele que a gente fala. Ele estava numa pacata fazenda nos arredores de Londres. Ele tinha comprado aí essa fazenda não fazia muito tempo e acabou sendo encontrado aí afogado no fundo da piscina.
Mas você sabe que essa história é muito mal contada, né? Ele estava com a namorada dele enfim, nessa casa, nessa mansão, e foi tomar um banho de piscina com o empreiteiro, que era o cara que estava arrumando a casa, enfim, cuidando da obra, e que o Brian Jones devia uma grana para esse cara.
É, só para recuperar a história para o ouvinte, Brian Jones tinha sido demitido dos Rolling Stones um mês antes, e o Frank Thorogood era empreiteiro contratado pela banda e comandava reformas e outras obras nos imóveis aí dos membros da banda, né? Brian Jones que se desentendeu com o empreiteiro por causa de uma viga da casa que caiu e quase atingiu a então namorada do guitarrista, a Anna Wollin. Depois de xingar o empreiteiro, ele ligou para o escritório dos Rolling Stones pedindo a demissão do Frank Thorogood, que dois dias depois acertou as contas com a banda e resolveu voltar à fazenda para tirar satisfação com Brian Jones. Olha só, né? O músico, que vivia alucinado, recebeu o empreiteiro e ainda o convidou para jantar. Eles voltaram a bater boca, sentados à mesa, e depois foram para a área de piscina. E foi ali que tudo aconteceu. A namorada do ex-Rolling Stones entrou em casa para atender o telefone, que na época não havia celular, né? E na volta procurou para o Brian Jones até achá-lo no fundo da piscina e perto dele. Só tinha o empreiteiro, que segundo ela, estava nervoso, mas não correu para ajudá-la a tirar o namorado da piscina.
O fato é que ninguém foi punido e o mundo perdeu o grande líder fundador dos Rolling Stones, Brian Jones.
Mas o bicho também vivia alucinado, não, né? Cheio de droga.
Sabe o que aconteceu? Sabe que o cara pegou, o empreiteiro pegou a mulher, botou dentro do carro, falou, vamos comigo. Aí foram para a delegacia, a mulher em choque, vamos prestar depoimento. Aí ela chegou lá, falou qualquer merda lá e acabou.
O Frank, Thorogood, ele depois confessou no leito de morte dele em 93 que foi ele mesmo que matou o Brian Jones. E depois, também da morte, a própria namorada também confessou que tinha enrolado lá na polícia, porque estava muito nervosa, estava em tensão, e acabou repetindo, como diz o Celso aqui, a história que o empreiteiro, que teria sido aí o autor do assassinato, repetiu para o policial, e a polícia acabou concluindo a investigação, dizendo que foi um lamentável acidente. Mas, de qualquer maneira, essa história rendeu muito depois, porque também a namorada, depois de admitir tudo mais, contou também que o Brian Jones, ele já estava desgastado. Um mês antes, vamos lembrar, ele tinha sido demitido, entre aspas, assim, do Rolling Stones, que ninguém mais suportava as loucuras dele. Mas o fato é que ele também já estava em articulação, aí, segundo a namorada dele, né, nesse caso viúva, que ele estava em articulação com o John Lennon para montar uma nova banda. Né? O John Lennon estava super desgastado também nos Beatles, estava todo mundo meio que em guerra. E vamos lembrar também que 6-7 meses depois os Beatles se separaram. Mas já pensou se tivesse havido essa banda, Brian Jones e John Lennon? Bom, ninguém sabe o que ia acontecer, mas isso é realmente um fato que muda a história do rock, não
é
isso?
Pois é, e depois, logo depois da morte dele, eu não sei, algum dia depois, os Stones fizeram um show antológico no Hyde Park e soltaram milhares de borboletas em homenagem ao Brian Jones. Foi um momento muito emocionante, talvez um dos mais tocantes de toda a história do rock and roll mundial.
É verdade. Beleza, depois dessa história, vamos tentar aí lembrar um pouco como era o Rolling Stones com e sem Brian Jones, né? Brian Jones morreu em 2 de julho de 69, né? 3 anos antes, em 66, o Rolling Stones lança Aftermath, um dos grandes discos da história da banda, e dentro desse disco tem Paint in Black, e Paint in Black é um som que mostra toda a genialidade aí do Brian Jones. E logo em seguida a gente ouve uma música sem Brian Jones, essa música já gravada no final dos anos 69, 6 meses depois da morte do Brian Jones, primeiro disco aí do Rolling Stones com a presença do Mick Taylor, e nesse disco nós ouvimos então Brown Sugar. Vamos lá então ouvindo Paint It Black e Brown Sugar, com e sem Brian Jones.
Dressed in their summer clothes,
E antes da gente se despedir, vamos dar uma sugestão de livro sobre a história do rock no Brasil. São vários os livros sobre o tema, mas algumas das histórias mais interessantes estão numa obra lançada no ano passado. Contos do Rock, histórias dos bastidores do rock brasileiro, contado por quem estava lá. O livro é organizado por Daniel Ferro e conta com depoimentos de gente como Marcelo Branco, Charles Gavan. A gente tem aí muita gente interessante, o Andreas Kisser, né, a Fernanda Takai, Fausto Fawcett, tem muita gente boa aí para comentar e contar histórias do rock. E para a gente comemorar a literatura sobre a música feita no Brasil, vamos ouvir alguns desses caras que contam histórias nesse livro. Vamos de Erasmo Carlos, o Tremendão, talvez o que mais histórias aí conheça, com a sua Pode Vir Quente Que Eu Estou Fervendo. Antes, vamos de Nazi e uma das bandas mais importantes do rock brasileiro, Ira, ouvindo Envelheço na Cidade. E começamos com Charlie Brown Jr., banda que acabou em 2013, logo depois da morte do vocalista Chorão. Dois dos integrantes têm depoimentos nesse livro sobre o rock nacional. O baixista Champignon, que morreu 6 meses depois de Chorão, duas mortes que completam agora 5 anos, né, em 2018, e o guitarrista Thiago Castanho. Com a galera do Charlie Brown, a gente ouve agora tudo o que ela gosta de escutar. Atenção, capítulo rock.
Jogo rápido para mim ou pra você. Mas um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Dormir se abraça, se une pra esquecer. E feliz aniversário, para mim ou pra você. Garotas da minha rua, não os sinto, não os tenho, mais um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a beber, já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça, se une pra esquecer, um feliz aniversário, para mim ou pra você.
Este é o Capítulo Rock.
Se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir. Pode vir quente que eu estou fervendo. Oh, nem vem que não tem. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo.
E assim nos despedimos de você, querido e querida ouvinte, com um até logo, porque na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Capítulo Rock. Você, claro, que é a estrela do programa e ao mesmo tempo que suporta a gente aqui. Nilo Bairros, que sou eu, Celso Cavalcante, Maurício de Sante e Jefferson Dalmoro. E no comando da mesa de som, claro, Josevaldo Souza.
E você também pode ouvir esse programa pelo nosso site, senado.leg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelo Instagram e pelo Facebook.
E o telefone, cara, qual é o mesmo? Eu nunca sei.
O telefone 619-9119-4298. Mande suas críticas, sugestões, comentários e a gente vai responder para você com muito rock and roll.
991194298. Valeu, gente. Abraços. Boa semana.
Boa semana.
Até mais. Falou.
Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.